para, por falta de disciplina. Vamos fazer momento de oração juntos. Começa um pouco, de repente para, por falta de disciplina. E o tema de hoje é o lar que se torna o altar. O lar que se torna o altar. Antes da gente entrar aqui no tema, eu gostaria de falar algo de umas mulheres da Bíblia. Falar um pouco dessas mulheres para nós entrarmos, que tem tudo a ver com o lar que se torna altar. Que é Ruth e Noemi. É fantástica essa história em Ruth 1, versículo 15 a 22. Você vai ver ali uma mensagem poderosa. Onde verdadeiramente aquele lar tinha a presença de Deus. A Bíblia conta a história, depois você lê lá, Ruth 1, você pode ler. Que eles foram embora com seu Noemi, com seu esposo, seus dois filhos e as noras. Mas de repente morre o esposo de Noemi, de repente morre os filhos de Noemi, e fica só ela e as noras, numa terra longínqua. E ela fala para as meninas: olha, minhas filhas, voltam. Vão embora para suas casas, para seus lugares. Eu já estou velho, eu não posso dar mais filhos para vocês casarem, mais descendência para vocês. Uma nora chamava Orfa e a outra Ruth. E de repente, a Orfa chora bastante com essa conversa e pega sua malinha e vai embora. Mas a Noemi e a Ruth ali, a Ruth expressa as palavras mais lindas que eu já ouvi. Coloca para nós aí, fazendo um favor, Ruth 1, 15 ao 22. Nós vamos entrar no tema aqui, mas é esse tema que tem tudo. Olha, Noemi fala assim: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. Eita, glória. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Eita, Jesus. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém, e aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: essa não é a Noemi? Tá bom aí. Tá bom aqui. Eu quero deixar essa palavra de um lar que se torna o altar da presença de Deus. Há muitas brincadeiras e verdades entre sogra e nora, né? Que não dá certo, que é problema, e tem mesmo. Nós sabemos que tem muitas dificuldades assim. Mas aqui tinha duas mulheres que tinham o Senhor na vida delas. Que o coração delas era o altar do Senhor. Uma família, uma casa que o Senhor faz presença, onde o altar principal é a presença de Jesus, pode ter até percas de vidas como teve, mas não vai faltar comunhão na família, não vai faltar a presença de Deus. O que que Noemi diz? O seu Deus será o meu Deus. Onde você chegar, onde você deitar, eu vou deitar. Se onde você morrer, eu vou morrer também. Uma família que Jesus faz parte tem comunhão, tem unidade, tem coerência, tem alegria, tem propósito firme, sabe onde quer chegar. E depois você continua lendo o livro de Ruth, é lindo. E depois você vai ver que o Senhor abençoa muito Ruth. E ela casa com quem? Boaz. Ela cata uns grãozinhos, Boaz dá uma olhada. Não era bombom naquela época, era fecho de trigo. Ó, você conquistou como a sua amada, né? Com bombom ou com fecho de trigo? Boaz foi com fecho de trigo. Para aquela ali, eu falava para os seus servos, deixa mais coisa. Ela tem algo diferente. Ela tem presença de Deus. Ela é serva. E Deus honrou grandemente a Ruth. E quem estava junto? A sogra. Cadê minha sogra? Opa. Vou fazer uma estátua da minha sogra, tanto que eu amo essa sogra minha. Então, irmãos, eu queria deixar esse texto aqui para nós entrarmos o lar que se torna o altar. Nós falamos domingo passado sobre uma célula que cresce saudável em busca dessa célula, dessa casa, dessa família, dos sonhos, dos projetos. Precisa de quê? Intimidade. Lembra? Intimidade. Intimidade se conquista como? No secreto. É sozinho. É você e Deus. É no momento de oração, é no momento de palavra, é no momento de choro, de entrega, é no momento que você fala, pai, o meu problema é esse, dói aqui, a minha ferida é essa aqui, você vai falar. E hoje, nós estamos falando que o nosso lar, ele se torna o altar do Senhor. A minha casa, a minha vida, precisa ser o altar do Senhor habitar. Tem várias histórias na Bíblia de homens de Deus que levantaram altares, como Abraão e tantos outros, que levantaram vários altares ao Senhor. E homens que trouxeram a presença de Deus para a sua casa. E a sua família foram abençoadas. Então, começando dizendo assim, tudo é por Ele e para Ele. A obra não nasce da força humana, mas da graça de Deus que nos sustenta e conduz. Cremos que o ambiente já está sendo preparado pelo próprio Senhor para que o sobrenatural aconteça na minha célula, na minha casa, na minha família, no meu sonho. Diga glória a Deus. Eu creio nisso. O ambiente já está preparado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, o Senhor, já preparou o ambiente. Falamos aqui que teve já multiplicação de células. E vai multiplicar. Os teens, nós vamos ter mais de 20, 30, 40 teens aqui. Amém? Jovens, em todos os lugares, pregando o Evangelho. O Pedra 90 vai ser incendiado com o poder do Espírito Santo de Deus. Através dessa igreja, de você. Sabe por quê? Porque o seu coração é o altar do Senhor. A sua casa é o altar do Senhor. E Ele já preparou o ambiente. Quem preparou o ambiente é o próprio Senhor. Ambientes espirituais não surgem por acaso. Eles são construídos com intencionalidade espiritual. O que é isso? Chegue na cela, irmão. Fervendo na presença de Deus, com tanta vontade, que a sua vida vai contagiar pessoas. Pregue, fale, com entusiasmo, na presença do Senhor. Cante canções, agradecendo e adorando um Deus vivo e poderoso. Ei! Você não está cantando mais Amado do Batista, mais não, irmão. Você não está mais cantando Sofrência, não. Agora você canta e adora ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vive e é poderoso. Você canta louvores, é para Ele. O seu testemunho, você vai dar testemunho que as pessoas falam assim, cara, se mudou a vida dele, vai mudar a minha. Mas precisa ter o quê? É construídos com intencionalidade espiritual. Por isso que nós falamos do ambiente da célula, né, como preparar. Ah, eu vou para a célula. Chega lá, em cima da hora, tudo bagunçado, não está nada pronto. Não. Vai preparado. É quarta-feira minha célula. Eu vou pegando fogo. Vou chegar antes lá, vou cuidar, vou orar no lugar. Antes de existir uma reunião cheia de pessoas, existe um líder cheio da presença de Deus. Mas é só o líder? Não. Antes de existir uma reunião lá na sua casa, existe um pai de família cheio da presença de Deus. Existe uma mãe cheia da presença de Deus. Precisa existir uma filha, um filho cheio da presença de Deus. Precisa. Uma casa onde se torna o altar do Senhor é a casa que tem presença do Senhor. Uma vida que se torna um altar do Senhor é uma vida que tem a presença do Senhor dentro dele. Nós cantamos que o nosso coração é o teu altar, Senhor. Mas será que está só no nível de canção? O crescimento da célula não depende apenas de estratégias, mas de atmosfera espiritual que é cultivada. É nesse ambiente que Deus age e toca corações e transforma vidas. Coloca para nós Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Diga amém? Essa promessa não está ligada à quantidade. A promessa da presença do Senhor não é porque tem muita gente ou pouca gente. Mas nós cometemos esses erros. Porque nós somos religiosos. Olha só. Nós fazemos culto aqui muitas vezes com poucas pessoas, como está hoje. E tem hora que você fala, poxa, mas só eu, só nós, só está... Mas se nós tivéssemos um movimento, tivéssemos 300 pessoas lá, era diferente. Ai, o fogo desce. Mentira, irmão. A vez não desceu foi nada. É que tem alguém ali que está pulando, gritando. E é... Ou você pula ou você é pisado muitas vezes, né? Ou você é levado a fazer o que os outros fazem. Porque o texto diz que onde tem dois ou três, eu estou ali, o fogo desce. A unção desce, o poder desce, é cura, é milagre, é presença. Você chora, você se ajoelha, você fala em línguas, porque o Senhor está, é uma promessa, ele está dizendo aqui. Mas nós somos iludidos com quantidade. Tem que ter bastante gente para o culto ser benção. Tem que ter bastante presença de Deus nas nossas vidas, irmãos. E essa presença, sabe, tem dia que eu falo... Que a gente, eu reúno com o pai e o filho lá em casa, o Espírito Santo, e lá eu tenho dia que é emocionante demais, eu não consigo me segurar. É ou não é? Você tem essa experiência também, eu estou falando que você vive isso também. E precisou ter quantas pessoas? E já fui em evento, um monte de gente saí de lá, e no jeito que eu entrei, eu saí. Falei, meu Deus, isso aqui está ruim demais. Mas o problema era o ambiente, era eu. Essa promessa está ligada à quantidade, mas à concordância espiritual. Quando líderes e membros caminham em unidade, o céu se move, aleluia. A unidade atrai a presença de Deus, enquanto a divisão impede o fluir do Espírito Santo. Ó, igreja, nós vamos crescer, essa é a promessa que Deus tem para nós. Eu oro por isso, mas precisamos estar mais em unidade. Mais juntos, em concordância. Mas pastor, o senhor tem hora que tem uns espinhos. Tenho. Você também tem. Tem hora que nós vamos lixar um ou outro. Mas é nesse momento que nós vamos crescer. É juntos. O céu se move quando há unidade. O céu se move quando estamos no mesmo propósito. Qual que é o propósito nosso, da nossa igreja? Ganhar vidas para o Senhor Jesus. É multiplicar, é formar líderes, é formar pessoas, é crescer saudável, é cuidar um do outro. Ah, pastor, o senhor tem falado tanto de igreja saudável, mas nossa igreja não é saudável, é verdade. Estamos procurando, estamos caminhando para ser saudáveis. E sempre vai ter uma coisa para ser curada. É ou não é? Sempre vai ter. Tem dias que eu acordo com a dor de um lado. Ai. Aí sara. Aí quando para aqui, dói o pé. Não é assim? Eu não sei se é porque passou dos 40. Quando não é o pé, é a coluna. E cada dia tem um problema para ser sarado. O corpo nosso sente dor, tem problemas. Você sara de uma gripe, pega uma virose, aí da virose é outra coisa. E cada dia você vai procurando ser saudável. Cura que a igreja também é assim, esse corpo também é assim. Tem problemas. Vai ter membro que vai ter dia que esse membro está doente. E o que, que os outros membros fazem? Abandona? Cuida do doente. Cuida. Precisamos cuidar. Isso é unidade. Salmo 133:1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Coloque esse salmo para nós, por favor. Eu vou ler. Ele é pequenininho, acho que ele é 3, versículo 4. Ó, como é bom e agradável vivermos unidos os irmãos. 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como, olha só, como os irmãos estão em união, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor vai ordenar o quê? A sua bênção e a vida para sempre. Onde tem comunhão, onde tem unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando esse orvalho desce no monte Hermon, ele vai descendo ali nos montes de Sião, vai ficando tudo com vida, verdejantes, em volta dos montes. Porque quando tem orvalho, tem vida, tem presença. A Bíblia está dizendo assim, quando tem comunhão, quando tem unidade, o Senhor vai derramar o orvalho que vai o quê? Trazer vida. E a igreja vai crescer. E você vai crescer. A sua família vai crescer. Os seus projetos crescerão, porque a presença do Senhor faz parte da comunhão da sua casa. Diga amém. Isso é uma casa que se torna altar. A casa que se torna altar tem presença de Deus. E é bom e agradável estarmos juntos. O líder sábio, ele promove amor, honra e alinhamento espiritual desde o início da célula, pois compreende que é a unidade que abre espaço para Deus operar milagres e gerar transformação verdadeira. Então, você pode estar pensando, mas pastor, eu não sou líder de célula, essa palavra para mim, ei, você é um líder em potencial na igreja ou fora da igreja. Onde Deus te chamou. Você sabe qual foi a primeira vez que você foi um líder e você esteve à frente? Você lembra disso? Quando, Gislane? quando você estava correndo para entrar dentro do útero da sua mãe. Você venceu todo mundo. E nasceu o Gislane. Era para ser outros, mas foi você. Deus escolheu você lá para ser vencedor. Deus te escolheu lá para você liderar. Tinha milhões junto com você. Mas só você chegou lá. Deus te escolheu. Para ser vencedor antes de você nascer. Antes que você nascesse, Deus te escolheu para ser mais que vencedor e liderar. Diga glória a Deus. Por isso que Deus colocou você como um excelente pai, como uma excelente mãe, filho, filha. Pastor, eu não sou tão excelente assim. É, em nome de Jesus. É. O grande problema é que nós sempre estamos medindo com a nossa justiça própria. Nós sempre medimos que nós não somos porque nós fracassamos em algumas áreas, é ou não é verdade? Quando nós erramos. E aí tem áreas nas nossas vidas que nós erramos, fracassamos, que nós temos mais dificuldades para vencê-las. E por causa dessa dificuldade, a gente pensa que acabou tudo e que nós não temos nada de bom. Tem uma canção, não sei se você sabe, ela diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração. É isso. Tem coisa de nós que o Senhor que vai dar um novo coração. É Ele que vai mudar, é Ele que vai transformar. Por isso que nós nunca podemos olhar para o homem ou para nós. Quando Deus olha para a raça humana, para mim, para você, na verdade, Deus não olha para mim e para você. Deus olha para Jesus. Porque em Jesus tem perfeição. Porque se olhar para nós estamos enrolados, irmãos. Nenhum justo sequer. Não tem perfeição no ser humano. Então Jesus, o justo, o perfeito, nos justificou pela graça. É nele que somos justificados. Então Deus não olha para mim e para você, Deus olha para Jesus. E Jesus, o sangue dele está sobre nós. E Jesus nos liga com o Papai. Porque só Jesus é o Cordeiro perfeito que nos leva ao Pai. Então não crie na sua mente, por motivos ou problemas que você já viveu, já enfrentou no passado, ou está enfrentando, que você não pode ser um líder. Que você não pode liderar uma casa, uma família, ou uma empresa, ou não sei, o que Deus colocar. Tem muita gente que por causa de palavras mal colocadas, malditas, elas hoje não assumem nada, porque pensa, eu sou um fracasso. Mentira. Você não é um fracasso. Sabe por quê? Porque Deus, somente Deus, é o que opera milagres e faz gerar transformação verdadeira. Mas para isso precisamos de unidade e oração. Fundamentos de um altar espiritual está fundada nesses dois aspectos. Oração e unidade. A oração prepara o ambiente invisível antes que as pessoas cheguem. Quem ora governa espiritualmente o espaço. Reuniões fortes começam antes do horário marcado. Marcos 1:35 nos mostra Jesus orando antes de agir. É ou não é? O que Jesus fazia? Subia ao monte. E ele, coloca aí Marcos 1:35. oração. Você vai ver Jesus subindo ao monte, orando, orando, orando todo o tempo, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu para um lugar deserto, e ali ele orava, 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 e orava, e orava. O que ele fazia? Orava. O que você tem feito? Ele não reclamava, ele orava. O que nós fazemos quando vem lutas e dificuldades? Qual que é a primeira ação que nós tomamos? Talvez 99% faz isso. Lamenta, reclama, põe culpa em alguém. É o governo, é não sei quem, é o patrão, é a mulher que gastou, estourou o cartão. É, não é assim? Não sei, é a Havan, é o careca da Havan, é o SPC, e começa a reclamar, e porque o meu trabalho é que eu estou ganhando pouco demais, e esse patrão ruim, e é que esses meninos comem demais, dá despesa demais. Gente, nós começamos a pôr culpa em tudo, e reclamar, que não dá, que não dá, que não dá. Na verdade, o problema não é esse. O problema é que quando vem as lutas, dificuldades, nós não oramos. Mas não oramos. Jesus subia e ia orar. Ele procurava um lugar para orar. Você quer crescer? Eu quero crescer, pastor. Eu quero multiplicar. Não somente como uma célula, como líder de célula, mas em várias áreas na minha vida. Comece a orar. Mas é difícil esse negócio de orar. Nada acontece quando você não está orando, mas no dia que você marca aquele horário vai acontecer alguma coisa. O despertador não vai despertar naquele dia. Alguém vai acordar você mais cedo para ir em tal lugar. Quem ora governa espiritualmente o espaço onde ele está. Na prática, o líder chega antes, ora, consagra o lugar, declara a palavra e entrega a célula ao Senhor. Essa disciplina simples transforma qualquer casa em altar, abrindo espaço para cura, restauração e salvação. Aleluia! Eu não vejo outra forma. Conversando com alguns irmãos, eu falei: irmãos, é oração. É a oração que vai mudar a sua história. O que é possível, que é impossível para você, que você não dá conta? É possível para Deus. Quem lembra da parábola do juiz iníquo aí? Era um juiz ruim. Não dava ouvido para ninguém. Tinha uma viúva lá que perturbava ele todos os dias. Julga minha causa, julga minha causa. E essa senhora todos os dias, aquele juiz, nem tchum. Quando foi um dia, ele falou assim: rapaz, sabe? Essa mulher me perturba tanto. Eu vou julgar a causa dela. O que aconteceu ali, irmão? Insistência em oração. Eu não vou parar. Pastor, mas minha célula não rompeu esse ano, não cresceu nada. Eu não vou parar. Nós chegamos lá no Chapéu do Sol, com meia dúzia de gente. O pastor Mazinho falou: Cícero, o desafio nosso é isso aqui. E tinha uma família. Essa família não saiu, continuou lá, porque era outra igreja. E todo machucado, aquelas pessoas, decepcionadas. Teve muitas feridas lá. E nós fomos para essa casa. O irmão era um líder de célula que multiplicava 3-4 vezes no ano, mas estava totalmente ferido, machucado, não queria mais nada. A casa dele foi lugar de muitas crianças, muita gente se converteu, levaram muita gente para encontro, e esse homem não queria mais saber de nada. E quem que foi tomar conta desse cara? Eu, com a minha família. Vamos liderar a célula lá. Ele falou, pastor, ele falou assim, irmão César, eu aceito a célula, mas não me envolve não, tá? Primeira coisa que ele falou. Eu falei, tá bom. Chegou o dia, de André falou assim para mim, amor, abandona isso aí. Teve células, eu e ele, sentado no sofá. Eu olhando para ele, com a diretriz, e eu ministrando para ele a célula. Teve dia dele estar doente, e só a esposa dele lá, e eu ficava meio sem jeito, e ministrava a célula. E André falou assim, acaba com essa célula. Isso não vai para frente. Eu falei, vai. Foram 2 anos ali, orando e indo todas as quartas. Quando foi um dia, ele falou assim, não aguento mais. Eu vou assumir aquilo que Deus me chamou para fazer. Irmão do céu, eu chorei. Ele falou, a partir de hoje, Cícero, eu estou com você. Eu vou liderar essa célula. Sabe, irmãos? Começou a mudar o ambiente. De repente, nós estávamos com 12, 15 adultos, 20 crianças na célula. Quando nós saímos de lá, essa célula estava grande. Multiplicando lá. Foram 2 anos. E muitas vezes, até a minha esposa fala assim, desiste, para. Eu falei, eu não posso parar. Deus tem algo aqui, vai crescer. Então, mas qual que é o segredo? Unidade e oração. Até mesmo nos momentos de isolamento e enfrentamento espiritual, Jesus nos ensina o valor da presença de Deus. A Bíblia relata, esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Marcos 1,13. Esse texto nos mostra que ambientes difíceis podem se tornar lugares de fortalecimento espiritual quando Deus está presente. Nós somos forjados, é no deserto mesmo. O curso de liderança, que você não está fazendo, se quiser, dá tempo ainda. Estamos falando sobre isso. A ausência do líder é importante em alguns momentos. Nos faz crescer. Nos faz amadurecer. É gostoso quando você tem sempre papai e mamãe ali junto com você, te dando segurança, comidinha pronta. Mas no dia que papai e mamãe viajam, passa 15 dias fora. Você vai comer miojo 15 dias? E pão seco? Você vai ter que se virar. É ou não é? Então, pai, ausente um pouquinho aí, deixe seus filhos aprender alguma coisa. Deixa eles crescerem. Mas treine eles antes. Treine para ausentar. É a frase. Vimos hoje no curso. Treinar para ausentar. Vai ter momentos que parece que Deus não está conosco nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nas nossas conquistas. Que você vai pensar, eu estou só. Não, Deus não deixou você só. Ele está deixando você crescer. Ele está deixando você romper barreiras. É isso que está acontecendo. É isso. Hoje, a gente já deixa o Abraão lá com os dois guri. Só o Abraão e os dois. Nós treinamos ele a fazer comida. Abraão faz arroz, faz feijão, faz carne. E bom, hein? Gostoso. Quando ele não interte, queima o arroz. Mas fica bom assim mesmo. Ele faz, ele limpa, ele põe roupa para lavar, chega lá, já tem roupa estendida. Mas nós treinamos ele para ausentar uma hora. Eu só fico preocupado quando ele casar. E eu falo, filho, procure alguém que saiba cozinhar mais que você, senão você está enrolado, você vai cozinhar a vida toda. Não que não deva. Cozinhe para sua esposa. É bom. Mas treine. Se eu faltar hoje, se eu e a mãe dele faltar hoje, ele sabe fazer comida. Ele sabe se virar. E aqui tem outros adolescentes que sabem também. Eu sei. Então esse texto vem dizer assim que mesmo em momentos, lugares de dificuldades, esses lugares são fortalecimento espiritual quando Deus está presente. Da mesma forma, um lar consagrado se torna um espaço onde o céu se manifesta mesmo em meio a desafios, lutas e realidade complexa. Aleluia! Ou é só mil maravilhas lá no seu lar? Não estou mais falando de céu, mas de lar, de casa. Não é. Tem momentos de conflitos dentro de casa que é difícil. E como eu lido com esses momentos difíceis? Esses momentos difíceis que vai fazer com que nós cresçamos. Porque é nele que nós vamos parar. Porque às vezes nós estamos fazendo coisa achando que está muito bem. Eu estou criando certo, meu filho. Estou falando, eu sou crentão, eu sou santo. Eu exijo, de repente vem uma notícia ruim, vem um problema. Você fala, meu Deus. Aí você senta, para, fala, peraí, eu vou mudar a rota. Não é bem assim. Às vezes nós estamos deixando a família para trás, pensando que estamos fazendo a vontade de Deus, sabia? Nem sempre. Cuidado. Sensibilidade espiritual que transforma ambientes. Nem todo encontro precisa do mesmo formato, mas todo encontro precisa da direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Nem toda família tem a mesma forma de ser, de fazer, de criar, mas a presença de Deus precisa ser a mesma. É ou não é? A presença do Espírito Santo precisa ser a mesma. Porque em Romanos 8,14 diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! Um líder atento percebe as emoções, as necessidades e sinais de Deus no ambiente, ajustando a condução do encontro de acordo com o Espírito, com o que o Espírito indica. Pegou aí, líder? Pegou aí, papai? Pegou aí, mamãe? Pegou aí, jovem? O ambiente você chega, o Espírito Santo vai te mostrar o que você precisa fazer naquele lugar. A direção para você tomar. Sensível ao Espírito Santo. Tem hora que você vai querer esganar, né? Como falando aqui de marido e mulher. Mas o Espírito Santo diz, mas Deus... Ele soltou um punho e me cobriu debaixo da coberta. Vou matar ele. Calma, aguenta aí. Segura. Não, agora não é hora. Acabei de limpar o chão, esse infeliz pisou com os pés cheios de barro. Vou quebrar o rodo na cabeça dele. E Deus está falando assim, ainda não. Vai ter o momento certo. Não para quebrar o rodo, irmão. Estou falando coisinha simples que pode virar uma tempestade dentro de casa. Pode virar um inferno. Uma resposta, talvez que... Para quem deu a resposta estava tudo bem, mas quem ouviu não estava tudo bem. E vira um brigueiro, irmão. Mas você que disse, eu não disse, você que disse, você falou, não falei, eu falei, não falou, 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 não falei, 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 falou, falou. E ninguém falou nada no final, e de repente, o que, que eu falei? Não sei. Eu sei que nós brigamos. Aí um já saiu chorando pra lá. Aí outro já fiquei emburrado. Quer comer? Quero não. Comer nada não. Não estou com fome. Está até roncando a barriga. Não estou com fome não. E Deus está falando, você seja sensível ao meu espírito. Eu estou falando do lar aqui, porque na célula também é a mesma coisa. Você vai chegar lá, vai ter pessoas chegar na sala endemoniada, gente. Um dia em Rosário Oeste, nós levantamos para orar. Quando nós levantamos, a mulher gritou lá, e começou a quebrar tudo. Aí olharam para mim, eu era o líder da célula. Quase que eu estava lá na rua, irmão. Aí eu falei, mas por que é eu? Vá lá, pastor. Eu falei, não sou pastor, não. Eu sou líder da célula só. Mas você que vai orar pela demanhada. Feita lasqueira, é eu mesmo. É. Na célula, irmão. Vai ter gente que vai chegar lá assim. Vai ter gente lá chegar doente. Na alma, que vai chorar o tempo inteiro. E aí, você está lá só. Os que confiam no Senhor. Beleza, mas aí você tem que estar sensível. Opa, tem alguém que o Espírito Santo vai te falar, ó. Põe a cadeira da bênção para você ser curada. Vocês estão entendendo? Um líder atento, ele percebe as necessidades, sinais. Dos casais aí depois eu continuo, tá? Depois eu falo mais sobre... né, Dalvan? Mas nós precisamos estar sensíveis dentro de casa, porque senão nós fazemos coisas que desagradam e machucam nossos filhos, esposa e esposo. Ambientes preparados recebem milagres. Onde há oração, unidade e sensibilidade, Deus se manifesta. Células que crescem espiritualmente se tornam lugares de cura, restauração e salvação. O impacto da célula não depende do tamanho da casa, mas da presença de Deus no ambiente. Eita glória! E para nós encerrarmos, que nessa semana você possa preparar o seu lar como um altar. Esse é o desafio. Prepare o seu lar para ser o altar do Senhor. Fique em pé nessa noite. Vamos encerrar. Oração e sensibilidade. Jesus subia para orar. No domingo passado eu falei do Daniel, esqueci do Sadraque, o Mesaque, o Abednego, que oravam também, tinha intimidade. E no momento de fogo, de fornalha, nada aconteceu na vida daqueles homens, porque o coração deles era o altar do Senhor. E nessa noite, o seu coração é o altar do Senhor? O que está impedindo o seu coração ser o altar do Senhor? Está impedindo de você tornar a sua casa uma extensão da igreja? O que está impedindo de você hoje sair daqui desafiado para dizer, eu quero liderar uma célula, eu quero pregar o evangelho, eu quero que a minha casa seja uma extensão da igreja, eu quero que a minha casa tenha uma célula, eu quero crescer, Senhor, eu quero ganhar muitas pessoas para o Senhor? O que está te impedindo hoje? Comece a falar com Deus. É medo? É o quê? É receio? Ah, pastor, eu não tenho segurança ainda, mas a segurança não é em nós. A segurança é nele, é no Senhor. Comece a buscar isso, comece a orar. Comece a buscar o Senhor. Pastor, mas estou passando um deserto tão grande. Pois é, é no deserto que o Senhor manifesta o poder dele. Os anjos serviram Jesus lá no deserto. Eu não sei a sua luta, o seu problema que você enfrenta hoje. Mas eu sei que aqui tem um Deus que cura, que sara. Um Deus que ama, um Deus que quer você por completo. Um Deus que está dizendo, filho, filha, eu quero estar nesse coração seu. Faça o seu coração o meu altar para que eu habite aí. Ele faz esse convite para mim e para você nessa noite. Que o seu e o meu coração seja o altar do Espírito Santo. Seja o altar do Senhor. Vai falando com Ele, vai dizendo para Ele: Deus, vai quebrando todo o orgulho que tem dentro de mim, vai tirando tudo aquilo que desagrada. Vai falando com Ele, fala: Papai querido, eu quero uma mudança no meu lar. Vai dizendo, vai expressando palavras de carinho, de amor. Esse Jesus que morreu por você infinitamente mais, Ele derramou o amor dEle por você. Você não consegue nem medir o tamanho do amor. Nós cantamos aqui o impressionante, ousado amor de Deus, que deixa 99 só para buscar você, para que a sua casa seja o altar do Senhor, para que a sua vida seja o altar do Senhor. Adore a Ele, adore, adore, adore.